Boa tarde, irmãos. Paz e a graça. Nosso assunto hoje é sobre a submissão e a interdependência. E hoje pela manhã eu vi a palavra do Pedro, ele citar uma coisa que me ajuda muito no meu assunto hoje. Ele falou que depois que Deus criou todas as coisas, ele nunca mais fez nada sozinho, senão com a participação do homem. Então, nós vamos tratar desse assunto pensando na ideia da unidade, na ideia da interdependência. Não vamos tratar de submissão, mas não submissão como uma coisa isolada, como algo que é maculado. Quando se fala em submissão hoje, principalmente quando se trata das mulheres, elas não gostam dessa palavra, porque é da ideia de opressão, né? Dá uma ideia de jugo, mas não no sentido real, a palavra não traz isso. Ela traz, muito pelo contrário, liberdade, ação. Ninguém pode governar se antes não aprendeu a submeter sua vida. Ninguém pode querer que alguém submeta a você se você nunca submeteu a ninguém. Então, nós queremos tratar dessa ideia baseado num texto da palavra em João, do Evangelho de João, que é João 15:15, quando Jesus chama os seus discípulos para ter uma conversa. E o texto está em João 15:15, que diz o seguinte: Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, Jesus aqui está expressando uma ideia de que, sendo ele, a proposta foi dele, sendo ele o Criador, o Senhor, ele não chamou os seus discípulos para ser apenas servo, que faz aquilo que é mandado, mas para ser amigos, ou seja, compartilhar a vida, né? A intenção é mostrar que eles poderiam gerar também a partir dali, e não apenas ser daqueles que servem, né? Que aquele princípio de obediência, de servidão, onde a pessoa só faz o que o outro manda, mas a ideia de compartilhar a vida, compartilhar a liderança, compartilhar os aspectos do reino de Deus. Então, é nesse prisma que eu quero... Está na página 27, né? Vocês, se quiserem abrir, tem algumas coisas, não tem tudo, mas tem algumas coisas. E nós temos também o slide para nos situarmos melhor. Então, nós observamos que quem é imbuído de liderança tem um papel de guiar, né? Mas nós temos notado que pais, líderes, pastores, pessoas que lideram, têm uma capacidade também de ferir o coração das pessoas, dos seus liderados. E muitas vezes é por não compreender o que é que a Bíblia está ensinando com isso, né? E quando a gente quer chamar a igreja para viver a unidade, a gente não pode ter a ideia do líder opressor, daquele que quer subjugar, quer submeter, que quer ter privilégio, que está sempre acima dos outros. Muito pelo contrário. A ideia que nós temos ouvido e aprendido aqui é que é a ideia de servir. O líder é aquele que serve. Ele dá exemplo pelo serviço que ele presta. E daí ele vai conquistar a sua liderança ou trabalhar a sua liderança a partir disso. Então, nós vamos ver alguns slides, né? E a primeira coisa que eu quero colocar aqui é o que não é submissão, para a gente tirar da ideia a ideia errada de submissão. Então, o que não é? Vamos, então, desmistificar o conceito de submissão, porque tem muita gente que, como eu falei no início, tem a ideia absurda, né? De jugo, de opressão. Então, a primeira coisa é submissão. Submissão não é um condicionamento mental ou emocional, né? Então, onde aquela pessoa se anula para servir o outro. Quando a pessoa precisa se anular no relacionamento, isso está quebrando, na verdade, o verdadeiro espírito de submissão. A pessoa não pode, de fato, né, andar na missão daquela pessoa, porque ela está se anulando. Uma pessoa não deve se anular. Então, a submissão não é, né, o condicionamento mental, emocional àquela pessoa que lidera. E a gente conhece muito isso dentro de igreja. Né? A pessoa que é subjugada e o líder manda, ele faz, ele não questiona, ele não sabe, ele não aprende, e ele vai vivendo essa vida de ouvir e fazer sem questionar. Não? Então, quando uma pessoa age assim, a missão dele está sendo cancelada. Ele vai ser apenas um serviçal, um subserviente, né? Uma pessoa que serve sem saber por que tá servindo. Então, a primeira ideia do que não é submissão é isso, essa primeira parte aí. A segunda, submissão não é obediência cega. Né? A submissão também não é obediência cega, surda e burra. Toda pessoa submissa deve ter liberdade de entender por que está envolvida naquilo. Ele não vai seguir um líder, aquele é o cara, então eu vou seguir ele. Eu não sei, uma vez nós estávamos numa reunião lá em casa, e tinha um grupo que nós conhecemos, e tinha uns irmãos muito, assim, muito amorosos, né? E eles saíram de uma cidade bem distante, uns 300 quilômetros, ia estar um líder lá, ia passar lá por feira um dos seus líderes, e ele foi pousar lá em casa. Né? Esse líder, a gente estava conversando, e eles gostavam muito, falavam muito de comunhão, e eles foram para lá para a comunhão. E aí, depois da palestra e tudo, e nós sentamos então para um alimento, para um café. E ele falou assim: eu não estou entendendo muita coisa, mas eu estou amando a comunhão. Eu disse: como você está tendo comunhão sem entender nada? Então, assim, ele gostava do líder, ele tinha apreço por aquele líder, mas ele não entendia muita coisa do que ele ensinava, mas queria. Tá? Então, não é, submissão não é obediência cega. Você precisa entender por que você está submisso àquela pessoa e por que você está andando na missão daquela pessoa. Na verdade, a palavra submissão é um prefixo de duas palavras: submissão, ou seja, debaixo de uma missão. Eu acordo com a missão daquela pessoa, então eu vou me aliar a ele para ajudar ele a cumprir aquela missão. Então, nada errado com isso. Né? Terceiro, submissão não é escravidão. As pessoas não podem ser dadas como escravas. Né? E, às vezes, espiritualmente, tem muitas pessoas que estão submetidas a líderes e elas, na verdade, não estão submetidas, elas estão escravizadas por aquele líder. Ela não tem, na verdade, essa pessoa não abraçou uma missão, ela não tem uma missão, ela não está debaixo de uma submissão, ela está sendo escravizada por aquele líder. Então, submissão também não é escravidão. A verdadeira submissão não é algo forçado, ela não pode ser imposta, ela é algo natural, voluntário. Né? A pessoa submete aquela pessoa, vê qualidades, vê características, vê vida de Deus, então ela submete aquela pessoa porque ela vê que tem uma missão e ele quer apoiar aquela missão. Estava ouvindo um MP3 do John Maxwell, ele falando o seguinte, que o verdadeiro líder é aquele que consegue arrebanhar pessoas sem precisar impor nada a eles. Apenas ele passa a sua missão, aquela pessoa compra a missão do líder e vai andar com aquela pessoa, né? Então, ele falou assim, se você quer ser um líder, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalho voluntário. Procura uma entidade de caridade e vai servir aquelas pessoas e você vai aprender como liderar. E daí as pessoas vão aprender a ouvir a visão, a ter uma visão e andar junto com você. E daí você pode se considerar um líder. Pessoas que andam e forçam outros a seguir a ele não podem ser considerados líder, né? Então, a terceira coisa que não é submissão é... Submissão não é escravidão. A quarta é, submissão não é você calar para tudo. Se você anda com uma pessoa, ela é líder, mas ela erra, você tem direito de chamar ela, conversar e dizer que está de acordo ou não de acordo, não está de acordo com aquilo, concorda ou não concorda. Você tem direito de se expressar. O líder opressor geralmente não ouve ninguém. A palavra é dele e ele não quer saber de ouvir mais ninguém. Ele pode errar, ele pode fazer tudo errado e a pessoa tem que seguir aquilo ali. Então, submissão não é você calar para tudo. É melhor, eu pessoalmente acho melhor que alguém discordando fale, converse, né? Fale a verdade e diga o que está sentindo, que não gosta daquela maneira de agir, ou não está entendendo bem, do que ela ficar quieta e, por trás, boicotando, né, a missão daquela pessoa, porque não está concordando, e depois, lá adiante, isso, na verdade, vai estourar. E é daí que saem muitas divisões, né? Muita gente fica ali quietinho, calado, vai fazendo faz aquele tipo de trabalho de Absalão, né? Ficava na porta, e todo mundo que passava, ele conversava e conquistava o coração, e depois ele puxou o reino para ele, tirando Davi do trono. Então, muitas vezes, por causa de um líder mal colocado, algumas pessoas agem desse jeito, e às vezes a gente até acusa, né? De rebelde, disso, daquilo. Muitas vezes a rebeldia começa com o mau líder. O mau líder, né? Então é melhor ser transparente, falar o que sente, o que pensa, do que ficar debaixo de uma liderança onde você... Não, então todo líder deve preferir que as pessoas discordem. Eu desconfio quando todo mundo fala que está tudo bem, que eu sou o cara legal, que eu estou andando direitinho, porque aí eu fico meio desconfiado. É melhor dizer logo quem eu sou, porque, na verdade, quem se conhece sabe que não é bem aquilo ali, né? Cada um que se conhece sabe bem que você não é bem aquilo. Mas quando alguém começa a te alisar, passar a mão nas costas, dar tapinha, dizer que você é o cara, aí você precisa começar a desconfiar, porque esse cara está armando alguma coisa lá adiante. Então, não é, né? Toda submissão imposta é contraditória, porque não é daí que vem o sentido de submissão. Ela é contraditória. Quando você quer impor a sua vontade, as suas decisões sobre a vida dos outros, você quer convencer a eles de que é daquele jeito, isso é contraditório, porque quando você passa a verdade, simplesmente as pessoas que querem a verdade vão seguir a verdade, não precisa ser imposta. Então, toda submissão imposta ela se torna contraditória e não tem sentido nenhum. No mundo em que vivemos, essa palavra, a submissão, ela é vista, né, como uma agressão. E a maioria das pessoas querem sair do estado natural de liderado para líder porque vê que em ser líder existe vantagens. Mas, segundo o princípio que Jesus está mostrando, não é chamado para ter vantagem aquele que lidera, mas, muito pelo contrário, servir as pessoas e daí poder ter uma liderança diferente. Uma submissão sadia é fruto de uma atitude sincera de respeito ao líder e entendimento da missão. Se eu entendo a missão, se eu ando com Josafá, com Zé, né, e eu vejo que ele tem uma missão e aquilo queima no meu coração, eu vou me envolver com ele para ajudá-lo. Para ajudá-lo. Não para um dia eu dar-lhe uma rasteira e tomar a posição e achar que eu faço melhor. Então, a missão, ela sadia, ela é fruto desse tipo de atitude sincera, né? De respeito, de olhar aquela pessoa. É claro que você não vai achar um líder perfeito, não, o camarada é perfeito, ele faz tudo. Não, ele vai errar em alguns pontos, ele vai errar algumas, mas não é isso que vai me fazer me rebelar para criar um outro movimento igual dele, mas agora eu é que mando, eu é que decido. E é muito isso que acontece na igreja hoje. Então, isso aí é o que não é submissão e que a gente deve descartar de imediato, porque está fora de cogitação. Então, qual é a autoridade da submissão? Então, a submissão é cada vez mais vista como algo fora de moda, né? A gente não quer mais aceitar isso por causa dos vários líderes que a gente conhece. É algo fora de moda, a gente não quer aceitar, mas ela é um princípio do reino de Deus e que cada um de nós que queremos edificar a noiva, queremos colocar mais uma pedra preciosa no adorno dessa noiva, precisamos aprender esse princípio e aplicar nas nossas vidas. Nossa autoridade tem a mesma natureza da nossa submissão. Ou seja, se eu fui uma pessoa insubmissa, quando eu tinha um líder, naturalmente eu vou encontrar pessoas, quando eu estiver liderando, que vai se tornar também rebelde dentro da minha ação, né? do grupo, ou a igreja, ou o centro, qualquer coisa que eu esteja criando, sempre vai aparecer alguém que vai submeter. Por quê? Porque autoridade, porque submissão e autoridade é uma linha só, é uma linha reta. Do mesmo modo como você submeteu aqui, você vai ser autoridade aqui. Então, se você não aprendeu a submeter, você não vai aprender a mandar, a exercitar. E é muito claro hoje o número de pessoas que lideram e não sabem como liderar, porque elas lideram por privilégio, por ganhar, por ter alguma coisa, e não para... O verdadeiro líder, o Wolfgang, eu tive aqui, quando ele esteve aqui, ele falou que o líder deve ensinar os outros a liderar e ensinar outros a liderar. Ou seja, você tem que fazer uma cadeia onde você vai passando, né, um legado para um, de um para outro, de um para outro, ensinar a ensinar, para que assim não fique a igreja com essa situação de necessidade, porque nós olhamos para a igreja e a gente vê que falta obreiros, né? A seara é enorme, grande, muita coisa para fazer, mas cada um que está na liderança não quer passar o seu legado para outro, para que assim ele tem medo de perder talvez posição, perder privilégios, e aí ele mantém aquele nível de estar sempre em cima e ninguém por baixo. Então, nossa autoridade tem a mesmíssima natureza da nossa submissão. Tem líder que se baseia no seu temperamento. Sabe? Tem gente que tem um temperamento mais forte, então ele acha que aquilo é o carisma para liderar, né? Assim, eu decido, eu falo, eu grito, eu ordeno, então ele acha que ser líder é isso. E muitas vezes não é isso que a Bíblia está falando de liderança. Todo líder que se baseia no seu carisma para tentar mandar, ele está cometendo um erro gravíssimo. Do mesmo modo que ele sobe, ele vai cair na mesma velocidade. Porque não é apenas o carisma. A pessoa precisa ter um caráter bem estibado, né, bem formado e capaz de acolher qualquer espécie de pessoa. Tem líder que é seletivo, ele quer uns e outros não. Então, ele precisa aprender a acolher, né? Principalmente aquele que tem o título de pastor, ele precisa aprender a acolher cada um, não importa o problema, a necessidade, se é rico, se é pobre. O que Pedro falou hoje pela manhã, né? Ele não vê a hora de aparecer uma igreja onde possa, eu também penso nessa igreja, onde possa sentar o médico, o advogado e o gari, e nenhum é maior do que o outro, porque todos eles foram salvos pelo mesmo poder que há no sangue de Jesus. Né? E eu espero um dia que venha essa igreja, mas hoje ainda existe muita coisa que precisa ser trabalhada para chegar ali. Um compromisso com a submissão corrige a nossa motivação de servir e liderar. Ou seja, quando você entende o que de fato é submissão, vai corrigir essa distorção que existe no meio daqueles que lideram, de achar que o ser líder é incrível, que isso parece que está enraigado na natureza egoísta do homem, né? Porque lá no centro de recuperação, como a gente faz uma obra voluntária e não tem muito recurso para pagar pessoas profissionais, então todo mundo que faz alguma coisa lá não recebe nada, não ganha nada. Tem assistente social, tem uma psicóloga que vai de vez em quando, mas tudo voluntário, ninguém ganha nada. Então a gente faz o seguinte, quando aqueles que estão mais avançados no tratamento, eles começam a ter uma vida, né, ali, 3, 4, 5 meses, 6 meses, já está mais ou menos equilibrado, então a gente começa a colocar eles para ajudar os outros. Bom, aquele sujeito, até aquele dia, foi uma pessoa. A partir do momento que você passou autoridade para ele, ele muda totalmente. Ele começa a apertar os outros, a oprimir os outros, a pisar nos outros, né? Ele começa a querer privilégios lá dentro, quer sair para ir fazer isso aqui na rua, que se tiver um alimento, ele quer o melhor para ele, ele quer guardar para ele, como ele tem liberdade para se mover dentro do espaço, então ele começa a buscar privilégio. Então, uma ideia errada do que é liderar. Em vez de servir ao outro, ele vai buscar privilégio, motivações erradas, resultados errados, né? Agora nós vamos ver dentro do processo da interdependência, um processo de amadurecimento, né? Conforme amadurecemos, tomamos consciência de que tudo na natureza é interdependente. Se você olhar, você vai ver que há uma escala, né? Há uma corrida, uma coisa dependendo da outra. E nós precisamos entender que a igreja ela nunca vai chegar, eu falo nunca, não sei, é uma força de expressão, porque a gente sabe que a palavra diz que ela vai, né? Agora, se nós vamos participar, é outra coisa, porque nós precisamos compreender que, quando se trata dessa noiva de Cristo, dessa igreja gloriosa, ela não vai alcançar isso se não houver esse vínculo de interdependência. Enquanto houver essa ideia de que eu sou superior e os outros têm que ser inferior e vão sempre ser inferior, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por isso, Jesus fez essa proposta para eles. Não chamamos mais de servo, porque servo é a ideia primária de obediência, ser servo. Porque o fato de eu, por exemplo, andar com Roberto, com Eliasaf, com Haroldo, claro que eu tenho que me situar e entender que existem posições. No mundo espiritual existem posições. Não é porque, às vezes, nós temos liberdade que eu posso ousar agredir ou falar coisas que não vêm ao caso quando se trata de pessoas que estão, a gente reconhece que estão acima de nós. E é isso que eu gostaria que a igreja compreendesse. Porque, às vezes, se dá, como diz lá na Bahia, a gente diz assim, a gente dá a mão, o sujeito toma o braço todo. Então, a pessoa te estendeu a mão, você quer o braço, aí começa a pilerear, não respeita, não quer mais prestar relatório, não quer fazer mais nada, então vai tornando uma coisa vulgar na vida da pessoa. Então, a igreja precisa entender que esse vínculo de interdependência é uma posição espiritual que Deus dá. Então, tem que haver a compreensão. Se não houver compreensão, então, há um deslize, há um desastre, porque aquele que a gente... aliás, o livro Provérbios fala isso, né? Quando você dá lugar na casa ao que é servo, ele quer, de repente, se tornar mais forte do que o filho, né? E nós precisamos compreender que Deus colocou cada um numa posição, uns com mais autoridade, mais fé, isso tem que ser reconhecido, e outros dentro daquele limite, mas cooperando com a missão, que no fundo é a missão do nosso rei eterno, de trazer o reino para a terra, né? Então, conforme amadurecemos, tornamos consciência disso. No processo natural de amadurecimento, podemos distinguir três fases. Primeira fase é a fase da infância, que é a dependência, né? Nessa fase da dependência, você está sempre cobrando do outro. Você já encontrou irmãos que falam assim, irmão, você nunca mais foi lá em casa me ver. Onde é que tem na Bíblia esse texto que diz que você tem que procurar o irmão para ele ir na tua casa? A Bíblia diz que você deve ir ao irmão, amar o irmão. Mas você geralmente encontra pessoas, você não aparece, nunca me visitou. Né? Geralmente, pessoas dependentes, elas estão sempre buscando que alguém faça alguma coisa para ela. Então, você não fez, você não me visitou, você não me amou. Está sempre cobrando o você. O outro precisa fazer alguma coisa para ele, porque ele é inteiramente dependente. Então, essa é a fase da dependência, é a fase de criança, da infância, que a gente encontra muito na igreja atual. Pessoas que não se dispõem a fazer nada, mas estão sempre cobrando algo daquele que lidera, né? A segunda fase é aquela fase da adolescência, da independência. Aí agora o sujeito já sabe tudo, né? É aquele que sabe tudo. Não preciso, eu já sei, eu faço, eu aconteço, eu decido. É aquela fase onde o menino está crescendo e ele já não quer ouvir conselho de ninguém. Ele está achando que já sabe todas as coisas e vai resolver a vida dele do jeito dele. Então, essa é uma fase também que não deve ser apreciada, porque essa pessoa vai apanhar um bocado. Ela vai terminar tomando muita pancada e depois volta, todo, às vezes, quebrado, e aí entendeu agora que não era para seguir por aquele caminho, né? E a terceira fase é essa fase adulta, que é da interdependência. Então, eu tenho algum conhecimento, eu sou livre, eu posso me mover, mas eu acho que andando com outros vai ser muito mais prático, vai ser muito maior a ação do que eu sozinho tentar fazer alguma coisa. E isso é uma coisa muito forte nas lideranças atuais. Lá em Feira de Santana, a gente tenta manter uma reunião com alguns pastores, e alguém já disse que o povo mais difícil de ser alcançado são os pastores, né? A irmã falou aqui hoje de manhã sobre os pastores. É o povo mais difícil de ser alcançado, porque você põe uma reunião com pastores, então alguém começa um assunto, não consegue terminar, porque o outro tem que falar também. Eu falei, mas que povo que gosta de falar? Então, tem um tempo marcado, e aí começou um assunto aqui, outro foi para aqui, outro foi para aqui, nada chegou a conclusão nenhuma, porque todo mundo quer dar o seu discurso. Eu não sei por que a maioria dos pastores gostam de discursar. Não gosta de ficar calado. Se tem uma reunião e tem uma oportunidade, ele quer mostrar que sabe que tem alguma coisa também. Então, essa fase de interdependência é uma fase importante, porque é daí que vem a sinergia, né? Ou seja, a soma do todo é maior do que as partes. Eu tenho uma parte, mas não tenho o todo, então eu preciso daquele ali, aquele precisa do outro e o outro precisa, e assim nós vamos juntando, e aí a igreja tem possibilidade de ser muito mais forte. Eu, na minha visão natural de um homem, eu acredito que a igreja não precisa dessas coisas que ela anda fazendo, com a cuia atrás de deputado, de senador, para ter isso, ter aquilo. A igreja tem condições de fazer um movimento no mundo sem precisar de um centavo do governo. Ela tem recursos para isso. Mas, infelizmente, o que nós vemos são esses líderes procurando fulano, cicrano, beltrano para doar isso. E agora, nesse tempo de política, então, é um negócio sério, né? É tanta gente correndo atrás de bloco de cimento lá. Tem gente que fecha a igreja e passa para um sujeito por causa de coisas para construir um prédio que não vai valer de nada, porque, na verdade, aquilo não é igreja. A gente sabe que igreja não somos nós, cada um de nós, né? Então, vem essa fase adulta. Então, é lógico que, se você for olhar os mandamentos divinos, eles vão primar por esse tipo da interdependência. E quando você lê alguns versículos, e tem alguns aqui, assim, amai-vos uns aos outros, né? Ele está dizendo que não é cada um individualmente, mas é a vida do corpo. Quando Paulo mostra a igreja como um corpo, ele está tentando mostrar que não adianta você querer fazer as coisas individual, ou ter o seu grupinho separado, seletivo, que também não é função. Na verdade, não somos nós que escolhemos os irmãos com quem nós devemos andar. Foi Deus que já escolheu. Se ele salvou aquele cidadão, é porque vai ter que andar conosco. Então, não adianta fazer essa seleção, porque é uma perda de tempo e um atraso, né? Pedro diz que nós podemos antecipar a volta do mestre. E muitos de nós estamos atrasando com as nossas picuinhas, né? Eu não gosto daquele, aquele irmão ali, eu ando mais com ele não, com aquele também não, e vai criando dificuldade. Mas se Jesus lavou e salvou, quem é você para dizer que não anda com ele? Você está sendo, na verdade, um sujeito rebelde, né? Se rebelando contra o próprio Senhor, que salvou aquela pessoa. Então, os mandamentos priorizam por isso, né? E é aquilo que a Bíblia diz, que que ele falou para Israel, um perseguirá 100 e dois 10 mil. Você vê a diferença? Quando é um, 100. Quando é dois, multiplica muito para 10 mil. Isso é sinergia. Isso, o Senhor está dizendo que é melhor andar juntos, é melhor juntar do que o maior triunfo que Satanás tem conseguido sobre a igreja é botar essa ideia de que eu sou o cara que vou mudar a história da igreja na Terra. Então, todo líder imagina isso, que com ele agora a igreja vai. E esse é o maior engano que existe na cabeça dos líderes, porque todos acham que ele é o cara. Não tem dito aqui, né? Ele é que vai abençoar mesmo, e o movimento dele vai dar certo, e ele quer arrebanhar todo mundo, e se ele for a algum lugar, ele não vai, assim, eu não sou cauda, eu sou é cabeça. Todo líder imagina isso. Então, ideias erradas que têm se propagado, né? Então, as pessoas as pessoas que sabem juntar, que sabem se aliar, ela vai conquistar, ela vai conseguir muito mais do que se ela sozinha caminhar. Significa que a soma estabelecida de partes também é uma parte e a parte mais poderosa. É aquilo que a Bíblia diz, né, que nós falamos aqui, que um perseguirá 100, mas dois vai para 10 mil. Isso é o poder do relacionamento resumido. Resumindo, as pessoas dependentes precisam das outras para conseguir o que desejam. As pessoas independentes, elas podem se virar, conseguir alguma coisa mais do que o dependente, mas ainda não vai conseguir o que é necessário. Então, o interdependente, esse sim, vai chegar a lugares maiores, porque ele está exatamente nesse plano, né? Os versículos estão ali. Então, se você olha Romanos 12, 10, né, está escrito lá. Amai-vos, olha a palavra, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, não vale a pena você ficar rodeando muralha escolhendo as pessoas com quem você deve amar. Com quem você deve caminhar e a quem você deve amar. Porque a ordem é amai-vos cordialmente uns aos outros. Né? Tem mais outros textos, mas aí vocês podem anotar. Né? E a gente pode ver que os mandamentos divinos exprimam por essa postura interdependente. Ou seja, não é você sozinho nem o seu grupinho, mas a igreja, de um modo geral, que vai fazer a obra dele na terra. Agora, dentro desse assunto, eu queria traçar um caminho aqui, onde cada um de nós pudéssemos perceber em qual desses três nós estamos inseridos. Né? Qual desses três pontos nós estamos inseridos. Então, diagnosticando nossa postura. O perfil dependente. Então, se eu sou fisicamente dependente, eu vou ter problemas claros. Basta alguém dizer que não gosta de mim, eu já vou ter dificuldade de andar, porque eu sou dependente. Aquela pessoa fala que não gosta de mim, o meu mundo acaba ali. Eu caio de imediato. Então, não sei como me virar, né? Se eu sou emocionalmente dependente, qualquer situação me abala e me tira, né? As pessoas, elas não gostam de mim, elas me rejeitam, sempre essa coisa. Então você não vai a lugar nenhum, né? A igreja está cheia de pessoas assim, sempre lamentando que não consegue, que não vão, você tem que me ajudar, oram lá por mim. Às vezes ele nem está aí para oração nem nada, mas quer que o outro ore por ele. Para Deus fazer na vida dele aquilo que nem ele está interessado. Isso são pessoas dependentes, né? Hã? Não me ligou. Na hora que você passou na rua, você olhou para o meu lado, mas você não falou comigo. Sim, eu estava olhando para o seu lado, mas quer dizer que eu lhe vi. Às vezes você está olhando na direção e não está vendo, não está focado naquela pessoa, né? Então, tem tudo emocionalmente. E pessoas que têm também intelectualmente dependente. Ela precisa sempre do outro para qualquer coisa. Essas pessoas terão problemas, né? Porque vai sempre esperar que alguém faça alguma coisa por ela. E aí onde vem algumas dificuldades que se enfrenta hoje, né? Agora, quando um líder ele começa a pessoas ou rebanho, ouvir Deus por essas pessoas, ela está castrando o ouvido espiritual dessa pessoa. Às vezes, se uma pessoa tem problema, você tem que ensinar ela a se virar para resolver o problema. Às vezes é muito melhor, é aquela ideia de que você não fica pescando para dar o peixe, você dá a vara, você ensina ele a pescar para ele buscar resultado. E quando a pessoa é dependente, e tem líder que gosta disso, você vê que as igrejas hoje gostam disso. Tem até um telefone à disposição. Meu irmão, você está precisando do quê? Ora aí por mim, pastor, que eu estou querendo vender a minha casa. Aí ele aí, vou orar. Tem pastor que diz assim, olha, eu vou subir ao monte hoje, traga seus pedidos, não precisa você jejuar, eu vou jejuar 3 dias e os seus pedidos vão ser resolvidos. Isso é de Deus? Então, ele está castrando o ouvido espiritual dessa pessoa, essa pessoa nunca vai crescer espiritualmente, vai ficar sempre dependendo, e é por isso que cresce, né? A pessoa fala assim, o evangelho no Brasil está crescendo. Crescendo coisa nenhuma. Está crescendo nada. Tá? Esse tipo de liderança não dá crescimento espiritual. São pessoas que dependem todo o tempo e fica aguardando, buscando essas pessoas para serem como se eu fosse intermediário, tipo sacerdote. Você levantou para falar? Uhum. Exatamente, exatamente. E também, mesmo dentro da família, a gente tem hora, né, que precisa fazer como águia, né? A águia pega os filhotes, joga lá e ele tem que se virar para aprender a bater as asas. Ele tem que. E aí ela espera, se ele vai cair mesmo, aí ela vai de novo, pega, leva novamente, chega lá, joga novamente, até que ele aprende, porque ele é águia, ele tem que bater as asas, ele vai voar. E tem pais e mães que seguram demais os filhos, né? Aquela coisa ali o tempo todo, o menino nunca desenvolve, nunca vai adiante. Tem bebezões de 30, de 32 dentro de casa, não quer sair de casa por nada, porque a mamãe cuida tão bem dele, e ele não vai encontrar, talvez, outro que faça isso por ele. Então, isso é dependência. Uma pessoa dessa na igreja, imagina, né? Imagina uma pessoa dessa na igreja. Terceirizar a fé. Então, quando o líder começa a ouvir, ele está castrando o ouvido espiritual. Então, o dom dessa pessoa nunca vai desenvolver. É por isso que eu acredito muito que, quando você reúne em grupos pequenos, pequenos grupos, você tem uma possibilidade maior de descobrir qual é o chamado que Deus tem para a sua vida. Porque imagina você ir 52 domingos por ano, a igreja toda noite ouvir um sermão, e voltar para casa. Onde é que você vai descobrir o seu dom? Nunca. Mas a Bíblia diz que todo homem que foi chamado tem um dom. E por que esse dom não aparece na vida da igreja? Porque geralmente o sistema que nós temos é um sistema que castra o ouvido espiritual dos filhos de Deus e não permite que eles avancem, que eles cresçam em conhecer qual é a sua missão. E para mim, não existe coisa mais frustrante na Terra, eu penso, para mim, do que você ser um chamado por Deus e não saber o que é que você tem que fazer na casa de Deus. Onde é que você tem que cooperar com o plano, com a missão que Deus te deu na Terra. Você não descobrir isso porque você não tem a ajuda daqueles que são líderes dentro daquele ambiente. Então, é uma situação delicada e que nós precisamos fugir rapidamente dela, né? Se você alimenta um relacionamento baseado na dependência, você vai fazer, não vai fazer discípulo. Você vai fazer parasita. Ou seja, aquela pessoa, toda vez que ela tem um problema, o que é que ela faz? Corre para aquela pessoa. Aí não tem hora, né? Por causa do vínculo, da amizade, não tem hora, e está sempre lá parasitando. Ah, eu estou com isso aqui, me ajuda aí. Aí você vai, aconselha, tal, tal. E a pessoa nunca desenvolve, nunca anda. Não vai fazer discípulo, vai fazer parasita. E o que define um genuíno discípulo é você levar, o papel do líder é levar aquela pessoa a Cristo, a Jesus. Esse é o homem que resolve, não sou eu, é ele. Aprende com ele. E aí você vai desenvolver sua vida, sua jornada espiritual. Ah, e Jesus fala assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você não levou um discípulo a conhecer a voz do mestre, como é que ele vai caminhar? Como é que ele vai discernir? Né? Quando, como líderes, começamos a ouvir Deus pelo nosso discípulo, começamos a dar tudo mastigado, vamos castrar a sua audição espiritual, né? E toda pessoa que não ouve, ela não fala. Não é assim o problema do mundo? Ela não ouve, ela não aprende a falar. Se você não ouve de Deus, você vai falar o quê? Vai abrir a boca onde? Daí a gente vem nas reuniões de oração, tem um grupo que ora, tem um irmão que ora 3, 4, 5 vezes, e tem aqueles que não ora nunca. Não aprenderam a andar com Deus. Tem vergonha, tem receio, tem medo, não sabe, né, que ambiente ele está. Ele tem ele é tímido, ele tem vergonha de expor, de errar. Estamos em casa, podemos errar, estamos em família, por que não? Podemos errar, ser corrigido e aprender a fazer a coisa certa, mas precisamos nos expor, né? Porque todo mundo, na verdade, é surdo, então precisamos não permitir, mesmo que a gente saiba como resolver aquele problema, tem hora que a gente deve deixar ele aprender, bater cabeça, aí vai lá, vem cá, e até que a hora ele aprende o que deve fazer. Isso é o perfil dependente, né? O perfil independente, se nós somos fisicamente, né? Perfil independente, se eu sou fisicamente independente, posso me virar sozinho sem auxílio de quem quer que seja, sou emocionalmente equilibrado, sei o que fazer, a hora de decidir, né? E sou intelectualmente bem postado, se sou crítico, sei a hora que devo definir aquilo que não está certo, que está errado, eu sei comunicar isso, mas, mesmo assim, eu ainda não estou no ideal, né? Se você olhar para a sociedade moderna, a quem ela dá valor? Ao dependente ou ao independente? O independente. Então, toda pessoa independente alcança posições mais altas, né? Porque ele sabe resolver, sabe definir, sabe o que é que ele quer, ele vai andar nisso aí. Mas, infelizmente, tem alguns que têm que abraçado isso para buscar, como da natureza humana, né, sua felicidade. Tem gente que está jogando família fora, jogando filhos com um grito de independência. Ah, eu quero ser independente. Então, quando eu quero ser independente, não importa o que é que vai a minha família vai passar. Eu vou deixar ela para um lado, porque eu quero a minha liberdade. Então, ela conseguiu... E também não é só homem. Às vezes, algumas mulheres também têm feito isso. Elas conseguem um bom trabalho, talvez um concurso, passa a ganhar um bom dinheiro, e a partir dali ela não quer mais saber de compromisso, ela quer ter a vida, ela quer ser livre para ir e voltar, vice-versa, homem e mulher desse jeito. E isso é sacrificar a obra de Deus na vida dessa pessoa. E não estou falando de pessoas no mundo, não só pessoas no mundo, pessoas cristãs também têm buscado isso, né? Esse tipo de dependência ela é nociva, e é por isso que o próximo passo é ser interdependente, porque aí você está ligado a outros. Se quer ir por uma direção, não é por aí, é por cá, vem por cá. Continuando a diagnosticar, né? Então vem o perfil interdependente. Então, se eu sou fisicamente interdependente, é tudo aquilo que o independente é, só com uma condição. Ele entende que é melhor ele andar com outros, porque isso vai lhe dar segurança e ele não vai se perder nesse emaranhado, né? Então, eles têm as mesmas características dos outros, só com uma alternativa. Ele descobriu que é melhor se aliar a outros, porque daí ele vai gerar uma outra qualidade de vida. E toda pessoa que se alia a outro para fazer seja lá o que for, ele vai ser melhor sucedido. Mesmo os ladrões, né, as quadrilhas, hoje tá cheia de armamento pesado e muita gente. Esses dias lá na Bahia assaltaram um banco na cidade do interior, era 20. Tinha dois policiais na cidade. Então, o grupo fechou a cidade toda, botou bomba nos caixas, pegou o dinheiro e ninguém pôde fazer nada, foram embora. Então, parece que eles estão mais hábeis do que nós, né? Sabe juntar. O mal sempre, os filhos das trevas são mais atentos e andam mais apressados, né? Aprofundando o conceito. Então, a autoridade não está ligada a uma pessoa... Não está ligado a uma pessoa. Você tem autoridade sobre quem? Né? Se você não tem outro, então você não tem autoridade. Então não está ligado a uma pessoa, está ligado a um grupo, né? A uma pessoa. As pessoas precisam reconhecer essa autoridade. Se ninguém reconhece que você é autoridade, você não é autoridade. Ninguém vai valorizar em nada. Então está ligada à vida, à vivência, né? O grande segredo da submissão reside no espírito da interdependência. Né? Quando eu estou ligado a outros, eu vou saber a minha posição, reconhecer a posição de outros, saber quem está acima e quem está abaixo. E aquilo vai gerar um estágio de vida, de paz, onde aquilo que nós acertarmos, cada um vai ter o seu papel e cada um vai cumprir o seu papel sem ter nenhum problema, sem querer um ser melhor ou maior do que o outro. Né? Então, entendendo esse processo de amadurecimento, entenderemos a dinâmica de submissão. A pessoa submissa é uma pessoa madura, pessoa que sabe o seu lugar. Não é? A pessoa que é insubmissa é porque ela não aceita. Lá, voltando ao centro, é uma das dificuldades que nós mais temos com os homens, é que eles são pessoas que não reconhecem a autoridade. Eles foram criados, né, sem a presença do pai. Disso eles descambaram para o lado da dependência química. E quando você tenta ajustar eles não aceitam. Né? Então, quando nós temos um regimento interno, quando eles chegam, a gente fala, lê o regimento. Aí ele lê tudo direitinho. Aí fala, está de acordo, vou submeter. Vai, sim, então. Tá bom. Aí começa, uma semana depois, começa os problemas. Tem umas tarefas. Ah, não vou, hoje não estou com vontade de fazer. Não, vai precisar fazer. Aí a gente usa o versículo, fala assim, quem não trabalha não come. Então hoje você não vai comer. E aí a gente vai ajustando a vida deles nisso aí. Às vezes você tem que ser firme, duro com eles, porque é uma coisa que faltou na vida deles. E aí eles começam a compreender que precisam, né, submeter suas vidas. E muitos, pela misericórdia, têm aceitado a disciplina e depois de várias, eles terminam entendendo que é o melhor para a vida deles. Né? Porque com a disciplina existe a conversa, o amor também. Não, rapaz, é por aqui e tal. Quando resiste, a gente pega firme, mas depois eles voltam e submetem. Então, muitos param no conceito primário de submissão, que é a dependência. Né? É o primeiro conceito. Quando nós somos pequenos, claro, dependemos do nosso pai, para levar o alimento, para nos mandar para a escola. Às vezes, a gente não gosta de estudar, ele impõe que a gente estude. Esse é o conceito primário. Mas depois você vai descobrir que você pode resolver-se. Né? Você foi criado, você pode resolver-se. E ainda melhor, esse estágio poderoso baseado na interdependência, que é uma sinergia onde vai levar a ações, né? Ações práticas que vai gerar um resultado muito maior do que um ou dois, um grupo menor fazendo algo aqui na Terra. Né? Agora, como fazer isso? Né? Esse é um problema, porque, pela natureza humana, todo mundo quer ser o primeiro. Né? Todos nós achamos que dá para ser o primeiro. Se nós conseguirmos ter um espírito como o de Jonathan, né, que reconheceu que Davi era o primeiro, ele poderia ser o segundo, aí ficaria bem. Né? Eu não reconheço que ele é o primeiro, e eu posso ser segundo. Então, tem aqui um banco, e nós vamos construir uma atmosfera de liderança e submissão baseado, pensando em uma conta bancária, por exemplo. O que é uma conta bancária? Você vai lá, né, abre a conta e você vai fazer depósitos. Você vai precisar fazer depósito, porque na hora que você precisar fazer um saque, você sabe onde é que tem o dinheiro. Você pode ter um cartão, um talão de cheque. Então, nós vamos basear isso numa conta bancária. Então, uma conta bancária emocional, ela descreve a quantidade de confiança. Né? Esse é o capital que a gente vai acumular nessa conta. Confiança. É algo muito sério na vida da igreja hoje. Eu sempre digo, se você vive num ambiente que chama igreja, e você não tem uma pessoa com quem você pode abrir o teu coração, então como que você pode chamar isso de igreja? Não é verdade? Você concorda comigo? Como é que você vive num ambiente que tem 100, 200, 300 pessoas, você não tem um amigo ali dentro? Você fala que está numa igreja, que é aquela igreja de Cristo, e na hora que você tem um problema, cadê? Aonde é que você vai abrir a sua vida? Ah, não tem. Então você não pode simplesmente chamar de igreja. Ou então, veja que conceito é que você está agregando no seu coração com relação à igreja. Às vezes fala com pessoas ímpias, né? Então, se eu fizer um depósito na minha conta emocional com você através de cortesia, né, gentileza, honestidade, cumprindo os meus compromissos, falando a verdade, então eu estou fazendo ali, né, fazendo reserva, e nós vamos alimentando essa conta no dia a dia. Né? Compromisso, né, se eu falo uma coisa com você, eu cumpro aquilo. Eu tenho um sentimento, eu falo a verdade em amor, a Bíblia nos orienta a isso, né? Fala a verdade em amor com aquela pessoa, não, ele está com um problema, não fala não, deixa lá, Deus vai tratar com ele. Não é assim. Deus tem os seus agentes na terra para tratar situações dentro da igreja, e é por isso que o pecado avança dentro da igreja. Não existe essa consideração de um para com o outro, de chegar junto e falar, e se ele espernear, chama outro e vai novamente, né? Dois ou três, como a gente conhece, como Jesus ensinou. Né? Então, uma conta bancária financeira, uma conta bancária emocional, descreve a quantidade de confiança que acumulou em um relacionamento. Se você está relacionando com uma pessoa, com um irmão, é claro que você tem que construir algum aspecto de confiança. Para que adianta um relacionamento de aparência? Né? Tudo bem. Vai tudo bem, você já diz logo tudo bem, que é para o camarada ir embora. Né? Se tiver mal, ele quer conversar alguma coisa, agora está tudo bem, vai embora. Então, para que adianta isso dentro da igreja? Vai trazer o quê? Sempre aquela reserva, né? Não, eu conheço aquele irmão, mas eu, sei lá, vou abrir minha vida para ele, né? Vou falar nada com ele. E quando é que essa conta emocional vai ficar no vermelho? Quando eu prometo para você algo e não cumpro. Aí eu crio um ambiente de desconfiança, de reserva. Né? Eu sempre vou falando, e acontece muito, né? Às vezes os irmãos, o irmão aperta e a gente vai tomar um dinheiro, toma um dinheiro emprestado, e depois o irmão para de ir à congregação porque não tá podendo pagar o dinheiro, mas em vez de deixar chegar e falar, né? Aí vai criar aquele ambiente de desconfiança. Fala que é irmão e faz isso e tal. Aí outro precisa e é verdadeiro, aí você já fica, não, vou emprestar dinheiro, mas não. Então vai criando aquela desconfiança dentro do ambiente. E às vezes tem costume de mostrar grosseria, né? Não respeita os limites do outro. Às vezes tem alguns que são menos na fé, mais acanhado, às vezes não sabe comunicar, não sabe falar direito. São bebês, então precisa ser ajudado. E se você não tem essa capacidade de agregar, de trabalhar com essas pessoas, então você não vai criar vínculos. Você não vai criar vínculos. No centro é uma espécie de homem terrível. Homens, às vezes, assassinos, ladrões e assassinos. Por causa da droga. Mas eles são conquistados rapidamente quando ele vê a postura de uma pessoa que quer ajudar eles. E, às vezes, eles chamam você e vêm confessar coisas que estremecem. Sua alma estremece de ouvir. Porque você, às vezes, conquista, pelo seu padrão, pela sua postura, a confiança deles. Então, é algo que precisa ser notado por cada um de nós. Quando eu estiver me relacionando com uma pessoa, é porque eu quero conhecer aquela pessoa. Não é uma fantasia, não é porque, ô irmão, passeou, não fala nem paz do Senhor, não, é passeou, não fala rápido, que é nem paz do Senhor é mais. Então, isso é fingimento, não é verdade, e a igreja precisa consertar isso. Se nós queremos realmente uma igreja que vai trazer a glória de Deus, que vai trazer, né, que vai ser a noiva de Cristo, tem que ser uma igreja real, verdadeira. Defeitos todos nós temos, não adianta tentar encobrir isso. O que nós precisamos é nos apresentar como nós somos e ser considerado, ser respeitado dentro daquilo que nós, no momento, estamos vivendo. Então, muitos casamentos, famílias têm vivido assim, à beira de um colapso. Né? Às vezes tem pessoas que estão passando. Líderes, às vezes, estão passando situações difíceis com a família, mas ele não perde a postura, né? Está lá todo bonito, todo engravatado, todo elegante, porque ele é o cara que tem que pregar e não vai poder falar do problema dele, né? Tem que manter a pose. Então, confiança não é uma coisa que cai de paraquedas. Ela precisa ser conquistada, precisa ser trabalhada. E se nós estamos vivendo na igreja, por que é que não se constrói isso? Por que é que não se constrói isso na igreja? Se essa é uma parte fundamental para nós relacionarmos. Né? Então, assim, existe uma coisa muito superficial, né? Uma coisa ruim, difícil na vida da igreja por causa dessa espécie de tratamento que existe por causa do padrão que foi estabelecido hoje. Então, por isso que, se você puder frequentar pequenos grupos ou fazer pequenos grupos, não precisa brigar com o pastor, não precisa criar problema nenhum, você precisa apenas receber um alimento que pode ajudar a sua vida, poder falar das suas mazelas. Gente, se a gente não conversa nada, a gente vai passar anos a fio, do mesmo jeito. Né? Esses dias a gente recebeu lá um irmão, ele tem 11 anos na fé. Ele já andou, 11 anos não, tem 13 anos, já andou em 11 congregações. Não, teve uma que passou mais, porque foi 13 anos, falei 11, mas são 13 anos. Então, esse rapaz, ele me procurou. Pouco tempo que ele começou a reunir, ele me procurou, mas falou tanta coisa que está em evidência na vida dele, prática na vida dele, tanta coisa, que eu fiquei admirado como uma pessoa com tanto tempo de crente ainda tem essas práticas. Porque não tem um ambiente de confiança, você abrir o coração e tudo aquilo que você comete e não confessa, permanece. Satanás tem ali um ponto escuro para continuar batendo naquela tecla. Mas quando você confessa e deixa, aí a misericórdia opera. Então a igreja tem que ser esse ambiente onde você encontra pessoas que você pode abrir o teu coração e falar: olha, estou passando por essa situação, assim, assim, pode me ajudar, pode orar. Se tem confiança, isso vai, não vai precisar nem espalhar para ninguém. Dois, ele falou para mim, eu orei com ele, acabou, queimou aquilo, desvaneceu, não precisa ninguém mais saber. Deus resolveu ali entre dois. Mas, às vezes, na igreja não existe esse ambiente. Então, cria-se uma dificuldade enorme para se manter o evangelho. Quanto a motivação mútua deixa de governar o relacionamento, haverão disfunções comprometedoras. Né? Quando não existe mutualidade, né? Você quer aquilo e eu também quero, então nós vamos andar juntos. Mesmo que haja dificuldades, nós vamos sentar e conversar, vamos resolver, porque nós temos um alvo, nós temos um foco. Esses problemas são problemas pessoais, da natureza caída, da natureza humana, precisa ser resolvido. Então vamos conversar. Quem está errado é convencido, porque o Espírito está presente nessa conversa e, automaticamente, as coisas vão fluir daí para frente. Né? Agora eu quero passar alguns princípios. Como fazer um depósito nessa conta de confiança? Né? Como fazer um depósito? Depósito para um saldo confiável. Então, o primeiro depósito é respeito e compreensão. Você, quem vive dentro do Evangelho precisa aprender a respeitar. Né? Aí eu tenho que voltar sempre para aquele centro. Né? Se há uma coisa difícil para aqueles 70 homens que vivem ali, é respeitar um ao outro. Porque eles se acham melhor do que o outro. Eles estão na mesma posição, na mesma situação. Mas vamos falar assim: não, eu nunca usei droga, eu só tomo cachaça. Eu falei: ué, qual é a diferença? Vive bêbado pela rua, mas acha melhor do que o outro que usou droga. E aí eles criam um problema lá dentro por causa dessas coisas entre eles. E nós, como cristãos, às vezes achamos que somos menos pecadores do que o outro. E aí falamos assim: não, mas eu não faço esse pecado que você faz. Mas somos pecadores, e daí tem que haver respeito e compreensão com o outro. Se não há isso, então, nós nunca vamos nos ajustar. Né? Então, esse respeito e compreensão, isso vem da habilidade de reconhecer e comprometer um valor da outra pessoa. Então, se a pessoa tem um problema, eu não preciso ficar expondo ela, eu vou chegar nela e vou procurar conversar. Eu vou respeitar aquela limitação que a pessoa tem. Porque é uma coisa horrível você confessar um problema para uma outra pessoa e ela jogar no ventilador. Aí todo mundo fica sabendo, você fica envergonhado, encarnado. Aí daquele tempo para cá, você nunca fala mais nada com ninguém. Uma vez eu cheguei no, lá num estado, na, em Sergipe, nós fomos fazer lá uma conferência e tinha uma pessoa, eu preguei a palavra e eu não tenho esse costume de visualizar algo na vida da pessoa assim, Deus nunca não age comigo desse modo, mas naquela noite eu olhei para uma pessoa que estava assim e eu falei, você tem um problema muito sério. Ué, e até eu fiquei assustado, eu mesmo falando aquilo. Falei, e ela falou, é o quê? Aí eu fiquei, não, você tem um problema com liderança. Aí ela parou assim, quem lhe falou isso? Aí eu falei, estou na linha certa. Você precisa mudar esse conceito, precisa mudar esse conceito. Mas o que aconteceu? Aí ela veio para mim e falou que uma vez ela reunia numa igreja, e aí o pastor... Ela falou uma coisa de um problema que ela tinha, o pastor expôs ela, e a partir dali ela começou a ver pastor como um demônio. Todo pastor que aparecia na frente dele é um demônio. E aí, depois de uma conversa, tal, ela foi curada, e nós tínhamos um encontro lá em Feira, e eu convidei ela, falei, mas não tenho dinheiro, então, mas pode ir. E ela foi, eu falei, então está curada mesmo. Mas, gente, se a gente não respeita as limitações, não compreende as limitações do outro, a gente nunca vai poder ajudar a pessoa, né? Nunca vai poder entender que aquela pessoa tem necessidade. Então, respeito e compreensão, sem isso não vai haver credibilidade, confiança, voluntariedade no relacionamento. Então, nós precisamos ter respeito e compreensão com as pessoas, né? A segunda coisa, aliás, eu nem coloquei aqui, a segunda coisa é pequenas gentilezas, grande consideração. As pequenas gentilezas e cortesias são extremamente importantes. Muitas vezes, essas coisas passam desapercebidas. Às vezes, a pessoa te faz um favor, você dá as costas e vai embora. Você nem diz muito obrigado. Né? Essa gentileza faz com que a pessoa se sinta bem, sinta melhor, e, na hora que você precisar, ela está disposta a te servir novamente, né? Ou então você pede alguma coisa para a pessoa e fala, pega aquilo ali para mim. Por favor, pega isso para mim. Essas coisas fazem uma diferença enorme num relacionamento. Pequenas gentilezas, né, e grande consideração. É você considerar a pessoa, né, tratar ela como gente, como pessoa, e não como um qualquer, um escravo qualquer. E principalmente pessoas que vêm de feridas, né? Quando a pessoa é ferida e você não trata bem, eles criam problemas terríveis, terríveis, por causa disso. Porque já existe uma ferida, aí você enfia o dedo e mexe, aí a dor sobe, e eles se perneiam por isso. Honrar os compromissos. Gente, se há um depósito que nós podemos fazer, e que é um grande depósito, é honrar aquilo que a gente fala com os outros. Muitas vezes, a custo de prejuízo, só pela palavra que você deu. Honrar compromissos é importante no relacionamento dentro da igreja, porque quando você não honra compromisso, você vai minando o relacionamento, né? Então, honrar compromisso é uma promessa, é um depósito enorme. Romper um compromisso é um saque que deixa sua conta em vermelho. Você acerta com uma pessoa, tal hora, em tal lugar, vou estar te esperando, você me espera lá que eu vou chegar e tal e tal. Aí você simplesmente falou aquilo, mas nem liga. Aí a pessoa foi para lá, naquele horário, está lá te esperando, e você nada, 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 não chega. Aí aquela pessoa, de outra vez que você falar, você acha que ele vai acreditar? Você acha que vai acreditar? Você promete uma coisa a um filho, por exemplo, né? Você promete algo para ele, e naquele dia você não cumpre, você acha que ele vai interpretar como essa paternidade? Então, honrar compromisso, honrar a palavra que você dá, é importante para que esse relacionamento cresça, a partir de dentro de casa, porque é nesse lugar onde a gente mais relaxa com isso, né? Às vezes o pai quer enganar o filho, então promete uma coisa para ele. E aí, quando chega na hora, não cumpre. Aí esse menino vai começar, ele, além de estar aprendendo errado, porque você está ensinando pela prática ele a enganar os outros, você está passando é um problema para ele, está trazendo uma ferida para o coração dele. Então, quando você prometer a um filho, tal dia, tal hora, nós vamos fazer isso, a não ser que haja algum imprevisto, procura, acima de tudo, cumprir aquilo que você falou, né? Porque isso é honrar os compromissos. É lógico que quando uma nova promessa for feita, não vai haver credibilidade. As pessoas costumam alimentar as suas esperanças em promessas que ele recebe dos outros. Não é verdade? Deus não nos fez promessas para a gente confiar nele. Imagina se Deus faz uma promessa e você espera naquilo e ele não cumpre. Você vai acreditar num Deus desse? Não, não vai. Então, a mesma coisa somos nós nos nossos relacionamentos. E isso... isso dentro da igreja, meus irmãos, é coisa séria. Coisa séria. As pessoas não ligam para nada. Eu estive notando, não é que eu gosto de falar mal de pastor, não, porque eu sou pastor mesmo, mas, gente, é um povo que cobra horário, mas é um povo que mais chega atrasado. Nossas reuniões de pastores, dificilmente eles cumprem o horário. Eles cobram no púlpito o horário do seus liderados, mas eles mesmos não cumprem o horário. E muitas vezes nem avisam que não pode estar na reunião. Então, isso aí tira a credibilidade. Né? Se você quer criar um nível de interdependência, de participação junto com você, precisa ser fiel em toda palavra, em todo acerto, em tudo que você fizer com o outro, do menor ao maior. Você precisa ser fiel naquilo para daí não trazer frustração, né? Não trazer desesperança. A pessoa vai se sentir traído, né? Enganado por aquilo. Então, honrar um compromisso, não honrar um compromisso ou quebrar a promessa pode ser considerado um saque, talvez um assalto. Né? Além da perda sofrida, ele ganha um trauma que pode bloquear aquele relacionamento. E a gente sabe que a igreja, ela vive, ela se alimenta de comunhão. Se não existe isso, irmãos, pelo amor de Deus, não chama de igreja um lugar onde não existe comunhão. Onde não se ora junto, não se abre o coração, não se fala. Isso é algo muito sério hoje no meio religioso. Quarto depósito. Esclarecer as expectativas. Né? Isso é tremendo no relacionamento. Líder e liderado. Ou seja, quando eu estou seguindo alguém, eu estou na expectativa do que vai acontecer. E a pessoa que também... está sendo seguida por mim, está esperando também que eu seja um bom colaborador. Se eu não esclareço onde eu quero chegar, qual é o foco, então vai haver problemas. Talvez eu esteja esperando de uma pessoa uma coisa que ela nunca vai fazer. E ela também está esperando de alguém uma ajuda que ela nunca vai ter. Então, esclarecer a expectativa, sentar e dizer, nós vamos caminhar assim, nós vamos fazer assim, você vai fazer essa parte, eu vou fazer aquela. Esclarecer as expectativas. Isso resolve um monte de problema, mal entendido, né? Desconfiança no seio da igreja. Então, nós precisamos também lidar com essa questão de esclarecer a expectativa. Então, toda vez que você vai se envolver com alguém, você gera essa expectativa no seu coração de andar com essa pessoa. Né? Então, o quinto ponto é a integridade pessoal. Demonstrar integridade pessoal. Para que haja submissão, para que o exercício legítimo da autoridade flua, nós precisamos prezar pela integridade. A integridade pessoal gera confiança, sendo a base para vários outros tipos de depósitos que vão aumentar a credibilidade de um relacionamento na vida de cada um de nós. A falta de integridade pode minar a maioria dos esforços para construir um relacionamento saudável. Mas o que é integridade? Primeiro inclui honestidade, mas vai além. Né? Não é só honestidade, vai além. Honestidade implica em você não só contar a verdade, mas adequar as suas palavras à realidade. Adequar aquilo que você fala à realidade do que você está vivendo. A integridade é você adequar a realidade às nossas palavras e manter as promessas e preencher as expectativas. Uma das maneiras de você demonstrar integridade é ser leal àquela pessoa, ainda que você esteja ausente, ainda que ela esteja ausente. Quando você é leal a uma pessoa, mesmo na ausência dela, você mostra que essa pessoa é íntegra, né? Você não fala mal, você não fica criticando. Se você tem que fazer isso, fala na vista dele. Então, isso é integridade. E isso é uma coisa que nós precisamos aplicar. E a sexta é a capacidade de reparar os próprios erros. Um líder tem que ter capacidade de reconhecer que erra também. Você não pode só achar que é o cara certo. Você faz errado, mas na hora que alguém fala, nada, não tem nada de satisfação da você, e segue e vai embora, dá as costas. Não, um líder precisa entender que ele erra. E ter capacidade de reparar o erro e pedir perdão, né? Pedir perdão por aquilo que você fez de errado. Às vezes o pai tem que fazer isso com o filho, né? E eu já fiz isso. Às vezes eu fui... Uma vez eu dei uma surra naquele moço ali, quando ele era pequeno, e eu estava tão chateado, que eu peguei o lado errado do cinto. E depois eu deixei uma marca muito forte, e isso me doeu. Aí eu chamei ele e falei, me perdoe, eu queria te corrigir, mas não te maltratar. Então, uma pessoa que quer conseguir servir, conseguir o respeito, ele tem que admitir que ele erra, muitas vezes. Às vezes com palavras agressivas, às vezes não é nem isso aí que eu estou falando. Às vezes é uma palavra maldita, dita na hora errada, de uma maneira grosseira. Precisa reparar isso, né? Isso é a capacidade de reparar os erros. E quando você faz um pedido de perdão nessas condições, com sinceridade, você faz um depósito enorme nessa conta. Porque você fala assim, posso andar com ele. Na hora que ele erra, ele reconhece. E dentro dos relacionamentos, né, de noivos e noivas, marido e mulher, isso é necessário também. Porque tem homem que é machão e a mulher está sempre errada, ele nunca erra. Ele nunca considera que erra. E aí vai trazendo um monte de dificuldade, oprimindo, machucando, mas sempre é porque eu sou desse jeito, eu sou homem, eu sou macho. Né? Como se ser homem fosse isso. Então, ele precisa aprender a reparar os seus erros, pedir perdão, reconhecer que errou. Para valer como depósito, um pedido de perdão precisa ser sincero. Tem gente que fala assim, foi mal aí, viu, cara, eu errei aí. Foi mal aí? Nada. Pede perdão. Foi mal aí? Fui mal aí. Não, perdão. Me perdoe, eu errei com você, eu fiz errado. Né? Precisa ser sincero. Tem que ser recebido como algo real, sincero e sincero também. Nada é melhor e mais poderoso para restaurar um relacionamento que uma confissão honesta, acompanhada de um profundo desejo responsável de mudança e transformação. Isso muda a história. Ainda que você fez uma coisa grave, quando você rende-se e reconhece, você vai ser trabalhado, mudado naquilo. Né? E vê se vocês lembram dessa ação. Isso é sinergia. Você lembra daquela história de Moisés? Quando ele estava levantando os braços, estava cansado, e quando ele levantava os braços, Israel ganhava. Mas quando ele cansava, os braços baixavam, então Amaleque ganhava para Israel. Aí vem o... E como é o Caleb? Arão. E levanta os braços e começa a segurar os braços dele. E aí Israel prevaleceu contra o seu inimigo. Isso é interdependência. Um dependendo do outro. Moisés tinha o poder. Se Arão levantasse as mãos, nada ia acontecer. Precisava ser as mãos de Moisés. Tinha que ser as mãos de Moisés. Então eles seguraram a mão de Moisés. Né? Puseram Moisés sentado, levantaram as mãos e... Israel ganhou a batalha. Então, isso é sinérgico. Isso mostra o poder da confiança, né? da integridade, da comunhão, da confiança entre eles, né? da interdependência. Né? Isso faz a diferença. E tem mais uma coisa que eu quero mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo daqui mesmo. Para não fazer. Não, não vou conseguir. Eu já sei, quando está aqui embaixo você consegue. É o Santos Mateu.
Está com o pendrive aqui, né?
Não está no pendrive, não está não. Senta aqui.
Thank you. Eu acredito que a igreja ela vai ser poderosa quando ela puder fazer isso aí. Cada um pegar a sua parte, o seu instrumento, e se juntar a outros e cantar uma bela melodia, né? Aí. Sabia. É espanhol. É. Então, irmãos, essa é a ideia que eu quero que você entenda de interdependência. Né? No violoncelo sozinho não resolve. Aí vai chegando outro instrumento, e mais outro. De repente se forma uma bonita orquestra que libera uma bela melodia e aí atrai velhos, crianças. A praça estava vazia, de repente estava cheia. Eu acho que o mundo precisa ver isso. Amém. Deus abençoe. Aí vem as vozes.
Eu queria só fazer uma pequena colocação sobre submissão. É um assunto que, se a gente fosse fazer umas oficinas, né, uns grupos de discussão, ia ter muito assunto. E a gente estuda bastante lá no nosso curso. O Watchman Nee faz uma colocação que submissão é absoluta e obediência é relativa. Aí eu só queria trazer um pequeno equilíbrio, sei que o Orivelto não vai levar a mal, que ele fez no início, que submissão não é uma coisa cega, não é uma coisa burra, não é uma coisa que tem que ficar calado. Eu concordo. Só queria colocar que há um alicerce de submissão. Quando a gente fala que submissão é absoluta, Deus nem sempre se sente obrigado a explicar as coisas. Então, quando Deus falou com Jó, ele repreendeu Jó. Mas depois ele falou para os amigos de Jó que o Jó era muito mais correto do que eles. Então, Deus não explicou para o Jó as perguntas que o Jó estava fazendo. Quando Deus começou a trabalhar com Abraão, e Abraão duvidou que ele não tinha descendente, Deus levou ele para fora para ver as estrelas. Ele não explicou como queria ter o filho, mas ele falou, assim será a sua descendência, e Abraão creu. E no próximo capítulo, que no capítulo 15 de Gênesis, Deus falou com Abraão sobre as estrelas e Abraão creu. Então, Abraão teve que crer na palavra de Deus. No próximo capítulo, Abraão foi pegar a escrava pelo conselho da esposa e foi ter um filho segundo a carne. Ele errou. Então, Abraão creu. Então, tem que ter essa confiança. Então, eu concordo plenamente com o que Erivelto falou sobre conquistar confiança entre adultos. Mas, por exemplo, quando a criança começa, a pequena criança, ela não tem condição de entender muitas coisas, mas quando chega ao ponto de adolescência, aí ela precisa realmente ter bastante diálogo e discussão. O explicar da pessoa que tem autoridade com quem não tem autoridade é fundamental, concordo plenamente. Mas quando a gente fala que submissão é absoluta, quando Paulo explica de marido e mulher, de filhos para pais, de servos para seus patrões, ele fala de uma obediência total. Obedeça mesmo quando eles estão errados. Ele fala isso claramente quando os senhores são maus, ele fala que os servos devem obedecer mesmo sendo errados. Só não devem obedecer quando é uma questão de consciência. Né? Então, achei muito importante a colocação do estudo sobre a gente ter relacionamento de confiança e diálogo. Eu só queria colocar esse alicerce, que a submissão, porque a rebeldia foi colocada em nós, no nosso DNA, a rebeldia foi colocada pelo Lúcifer em nós. Então, nós temos uma rebeldia, e em Provérbios ele diz que a correção tira a estultícia do coração da criança e livra sua alma do inferno. Então, a gente tem que partir da base que a rebeldia está dentro de nós. Então, tem coisas que a gente vai questionar, isso provém da nossa rebeldia. Só vou contar só um exemplo. Quando a gente ia ser ordenado pastor lá em Ubiataba, no início da igreja, vieram dois irmãos de São Paulo, a gente estava lá em Goiás, E aí eu estava questionando muito, eu era muito questionador. Aí o pastor principal que ia nos ordenar, quer dizer, a gente não sabia quem queria ordenar. Ele ia ordenar alguns pastores e ele tinha dom de revelação, então estava na dúvida quem que ia ser pastor. Aí eu fiquei questionando muito, ao ponto em que ele falou, então tá bom, você não confia em mim, você não confia em nós, nós não vamos orar sobre vocês. Aí meu pai entrou no meio e falou, não, Roberto vai concordar, pode deixar que... pode deixar que ele vai deixar orar, porque... que vem a pessoa que não conhece a igreja. Aí o meu medo é que ele ia ordenar uma pessoa que não era competente. Aí ele tinha dom de revelação, ele não dependia de conhecer as pessoas. Que ele, foi a primeira vez dele ir lá na cidade, ele não conhecia ninguém. Então eu estava com a minha lógica. Então tem momento que a gente tem que... Então eu só queria colocar esse equilíbrio, que o dialogar é fundamental. Mas tem que, dentro do lar e dentro de cada situação, tem que ter um fundamento de submissão baseada em confiança. Mas a confiança entre nós tem que ser conquistada, né? Mas como Deus é a base de autoridade e o diabo é a fonte de rebeldia. Então, quando a gente questiona demais, muitas vezes é uma base de rebeldia.
Muito obrigado. Eu quis mais me ater a tratando de pessoas já maduras, né? Que, onde elas andam juntas e elas compreendem qual é o papel dela, de cada uma, mas eu entendo que realmente é assim. Tem coisas, Deus, na Bíblia, ele falou muitas coisas que não, o pessoal não entendia na época, falou, façam assim, mas eles não sabiam. Souberam depois, mas no momento eles não inquiriram sobre isso.